Limoquina de Shana Tová, queria aproveitar falar sobre um assunto interessante, principalmente no que nos encontramos, que é Teshuvah. Teshuvah é um assunto que a gente ouve falar bastante e no período que a gente se encontra, mas eu queria talvez abordar de uma forma diferente e a força que a Teshuvah tem. O que significa realmente? A gente fala de Teshuvah, mas a pergunta é o que significa Teshuvah? Então, primeiro que nada, estamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, esse período chamado de Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. E eu vou contar para vocês um episódio, uma explicação sobre esses 10 dias, um episódio que aconteceu conosco no Shabbat, na sinagoga, e pelo qual eu decidi hoje não falar da Parashá e falar de Teshuvah. Esse período de Aseret Yemei Teshuvah, ele é composto por 10 dias, como nós falamos, dos quais os primeiros 2 dias é Rosh Hashanah, e o último dia, Yom Kippur. Restando no meio, exatamente 7 dias. Dos quais temos cada um dos dias da semana. Um de cada um. Então, dizem nossos sábios, neste período, no Shabbat, a gente fez Teshuvah de todos os Shabbat do ano que passaram. No domingo a gente fez Teshuvah de todos os domingos que passaram. Na segunda-feira de todas as segundas-feiras. Hoje, terça-feira de todas as terça-feiras. Quarta-feira da mesma forma. Quinta-feira e sexta-feira. Então temos a chance de consertar. Então quem veio no Shiur é como se tivesse vindo no Shiur todas as terças-feiras.
Está tendo minhá todas as terças-feiras, todo o Shiurim?
É?
Estamos tendo minhá, tivemos minhá em todos os Shiurim?
Ah, mas... A gente teve na grande maioria. Este ano, Baruch Hashem, tivemos a grande maioria do Shabbató, da ideia do Shiurim, tivemos minhá. Acho que a gente pode mostrar isso para Deus com orgulho. Baruch Hashem. E Baruch Hashem, ninguém precisava falar o Kaddish. Porque teve épocas que a gente fazia questão depois de falar o Kaddish para quem que precisava falar o Kaddish. Então, melhor ainda, tem minyan e não para dizer um Kaddish. Voltando ao nosso assunto, que não quero me desviar. Então, eu na sexta-feira expliquei na sinagoga sobre o poder que a gente tem no Shabbat Shuvah, de ser um Shabbat que conserta todo o Shabbat do ano. Então, quando você vem no Shabbat de manhã na sinagoga, você tem o poder de consertar todo o Shabbat do ano que se passaram. A posteriori, a prédica foi um pouco bem mais profunda, mas a posteriori uma pessoa comenta com minha filha, e minha filha comenta em casa na mesa do Shabbat: você acha que porque você falou na sinagoga, alguém vai vir amanhã de manhã na sinagoga? E minha filha comentou isso comigo. E realmente aí me caiu uma ficha. Que eu posso falar de Teshuvah? Mas tem 3 hipóteses. Ou as pessoas não entendem o que significa Teshuvah. Ou não entendem a força da Teshuvah. Ou não acreditam, geralmente porque não sabem do que se trata. Ouvem o rabino falar, que numa pessoa toda semana eu anuncio, tem shiur, tem shiur, tem shiur. Depois de uns 4 ou 5 meses que a pessoa está frequentando a sinagoga toda semana, ela se aproxima e pergunta ao rabino: o que é shiur? 4 meses seguidos, 5, será, ouvindo toda semana o rabino falar, amanhã tem shiur. Até que depois de um tempo criou o cara e perguntou: o que é shiur? Tem shiur. Tem bolo, tem café, o que é tem shiur? Na verdade, muitas vezes a gente dá por um óbvio o que não realmente é óbvio. E Teshuvah é um dos conceitos. Caiu essa ficha. Mas eu vou advertir para vocês que no Shabbat de manhã uma pessoa apareceu na sinagoga, e eu comentei na sinagoga no Kiddush no Shabbat, que para mim foi muito agradável, muito surpreendente. Ele veio na sinagoga no Shabbat porque ouviu que eu falei isso. Então ele veio de manhã. Aí eu cheguei na conclusão, não está tudo perdido. Quando ele ouviu, falou assim, vindo este Shabbat, eu tinha o poder de consertar. Ele chegou um pouco mais tarde, mas ele fez o esforço de vir. E outras pessoas tocaram a vida como se nada. Não é que não aproveitaram. Quando você diz, olha, tem uma promoção especial. Alguém está vendendo tal produto numa promoção mesmo, você vai ver a promoção. No mínimo vai ver se é verdade. Eu me lembro um episódio, uma vez fizeram uma brincadeira, o pai está aqui presente, para um rapaz que casou na noite de núpcias, ele não quis ir para um hotel com a esposa, foi para o apartamento. E o pessoal achou o fim da picada. Então colocaram o anúncio no jornal, casou um sábado à noite, no domingo, no jornal do domingo, o anúncio que o apartamento estava para alugar, vamos dizer hoje, por R$800 por motivo de viagem. Meu, às 6 da manhã, 5 ou 6 da manhã, você estava tocando o pessoal, tocando a campainha, queremos ver o apartamento. A gente veio pelo anúncio. Aí, até que eles tocaram o que era uma, um trote, e colocaram um anúncio, uma plaquinha na porta de entrada, o apartamento já foi alugado. Aí continuou a tocar a campainha. Falou, mas a gente quer ver o que tem por R$800. A gente quer ver o que tem o apartamento. Por que está tão barato? O que ele diz é, quando tem uma promoção realmente, você vai até por curiosidade. Você vai lá ver do que se trata. Este é o período de chuva que nos encontramos. A gente está numa oportunidade que Deus nos abre as portas de chuva antes do julgamento. E temos a chance de consertar e corrigir. Muito simples e fácil. Por quê? Porque somos seus filhos. Nós somos malandros. Nós falamos na fila no Shabbat. Não, Rosh Hashanah, perdão. Avinu Malkeinu. Nosso pai, nosso rei. Primeiro que nada, nosso pai. A gente já está apelando. Olha, Tate. Seu rei, sua excelência, Amelech HaKadosh, etc. Mas, não esquece, somos teus filhos. E que pai, quando vem um filho e pede desculpa, pede perdão, que pai não amoleça o coração e aceita? Da mesma forma nós vemos aqui. Nós falamos Avinu Malkeinu. Por que não falamos Malkeinu Avinu, nosso rei, nosso pai? Não, falamos nosso pai, nosso rei. Isto daqui é uma chave importante. E quando a gente pede desculpas com sinceridade, até um ser humano consegue perdoar, então imagina Deus. Então é um período que a gente tem que cair na real do que é Teshuvah. É uma oportunidade para quê? Como se faz Teshuvah? O que significa Teshuvah? Teshuvah significa simplesmente mudar. Não ser mais o mesmo. Se você mudou uma característica, você já mudou. Você vê uma pessoa, por exemplo, que parou de fumar. Ele mudou. Parou de beber. Passou a usar óculos. Alguma coisa que mudou. Não precisa ser algo, como chama, externo. Mas mudou. Alguém que antigamente não usava kippah, agora usa kippah. Não é somente o que representa a kippah. Porque ele podia se importar com Deus do mesmo jeito com kippah ou sem kippah. Ou não se importar com Deus com kippah ou sem kippah. Passa o tzitzit. Independentemente de qualquer coisa. Aliás, eu me lembro de uma pessoa que eu dei de presente um tzitzit para ele. Uma vez antes de Rosh Hashanah, para ele começar a usar de Shabbat, pelo menos uma vez, só de Shabbat, Yom Tov, e um tzitzit. Aí depois de 2 semanas ele veio para mim e falou, Rabino, você é um malandro. Falei, por quê? Que houve? Falou, sabe o que acontece? Na hora de vestir o tzitzit, fiquei na dúvida, vou com o tzitzit para dentro ou vou com o tzitzit para fora? Falei, mas os Ashkenazi que tinham vergonha. Moram em Genópolis, o que aconteceu para fora? De repente estou saindo de casa no Shabbat para pegar o elevador e vejo o tzitzit. Aí ele fala para mim, Nires, espaço nisto. Não combina. Não bate. Pegar elevador com tzitzit. Aí lá fui eu, descer 14 andares por escada. Tudo porque você me deu tzitzit.
Na
é?
Na volta.
Eu estou querendo comentar o que, que significa uma mudança, o que significa teshuva. Dizem-nos os sábios, Mikarei Atshuva Azivat Achet Bilvad. O fundamento da Tshuva é abandonar a transgressão. Na prática, nós temos dois tipos de Tshuva, como temos dois tipos de mitzvot. Quais são os dois tipos de mitzvot? Fazer e não fazer.
Positivo e negativo.
Eu diria imperativa, não positiva. Te obriga a fazer alguma coisa. Imperativo. Positivo, não necessariamente pode ser algo positivo e não faço.
É
exatamente, é mandatório, é mais do que positivo. Tem que tomar atitude. E tem o negativo. Não matar. Hoje você cumpriu essa mitzvah, acredito. Pode ser que tua vontade não foi de acordo, mas tudo bem. Quando você viu a mensagem.
Não.
Quando você viu a mensagem no celular, não te deu vontade. Vamos lá. Então, voltando ao nosso assunto.
Mandou um mosquito. Ah, eu falei
mosquito. Mas ele veio para cá, não foi para lá. Aí, o que, que significa fazer chuva? Fazer chuva significa começar a fazer algo que eu não fazia ou deixar de fazer algo errado que eu fazia. São duas maneiras. Ambas são válidas.
Tem prazo para isso? Precisa ser nesses 10 dias? Não pode ser depois? Não pode ser antes?
É uma boa pergunta. Eu me formulo mais tarde. Então, na prática, o que, que temos aqui? Eu tenho que fazer uma tshuva. Então, abandonar a transgressão já é uma tshuva. Mas ainda não fiz nada positivo. Falta proatividade. Mas já houve mudança. Existe um conceito um pouco mais profundo. Vamos imaginar. Alguém já viu aqui leite azedo? Se você colocar um pouquinho de leite azedo com mais leite, o que, que acontece? Tudo vai estragar. Na prática, o que, que aconteceu? Se você então tem que tirar o leite azedo, vamos imaginar, temos um copo, temos uma jarra, eu tenho que tirar o leite azedo, não adianta deixar o leite azedo. Fazer chuva, o que, que significa então? Tirar o leite do recipiente. Por via das dúvidas, o que, que faz? Leva. Para não ficar nenhum resto, porque se vou colocar novo leite lá, ele vai, entre aspas, se contaminar, se estragar. Certo? Temos aqui um inconveniente. Qual o inconveniente? Aprendemos na Torá uma passagem interessante do nosso patriarca Yosef, filho do nosso patriarca Yaakov. Aliás, patriarcas eram três, Yosef era um patriarca, mas o filho de Yaakov. Quando os irmãos brigaram com ele que queriam matá-lo, etc., o que, que aconteceu? Jogaram ele no poço. Lembra esse episódio? José foi jogado no poço. O que, que a Torá nos diz? Qual a característica do poço?
Escorpião e cobra.
Não, a Torá não nos diz isso. A Torá diz, Veabor rec em bom maim. E o poço estava vazio, não tinha água.
Redundância.
E não é redundância. Parece, não, parece supérfluo, está demais. Se está vazio, óbvio que não tem água. Então, mais do que redundante. Redundante, Você estava dizendo uma coisa e dizendo, frisando às vezes. Se está vazio, óbvio que não tem água. É evidente. Dizem, nossos sábios dizem, a Torá nos ensina aqui uma lição. Ele está vazio. Não tem água. Então significa que o normal de um poço é ter água. Não tem água. Então outras coisas ele tem. O que que ele tem? Cobras e escorpiões. Isso pode ter no poço também. Está lá embaixo. Então está vazio, não tem água. Significa que, dizem nossos sábios no Talmud, que a água é comparada, a Torá é comparada com a água. Várias coisas a Torá foi comparada, uma delas é o leite, a água. A Torá é comparada com a água. Então diz, se você não tem água, se você não tem Torá, você tem cobras e escorpiões. Isso que aprende naquela passagem de Yosef. Vamos abstrair aquela ideia e trazer para o nosso caso. O que que diz o nosso caso? Você tem uma jarra de leite azedo. Você te jogou fora o leite azedo, lavou a jarra. Mas temos um problema. Não basta jogar o leite azedo. Não basta lavar a jarra. Tem que preencher a jarra com coisa boa. Porque senão ela vai se encher de cobras e escorpiões. Simplesmente eu deixei de fazer algo errado. Ótimo. Mas se eu não começar a aproveitar e fazer algo certo, o que vai acontecer? Vou voltar a fazer algo errado. Evidentemente eu preciso o quê? Canalizar aquilo errado em algo positivo. Você tem um certo hábito, você tem alguma aptidão. Você utilizava essa aptidão para algo errado. Tem uma habilidade fantástica para os números e o cara sabe, sei lá, como dizem, tem aquelas histórias, o cara sabe contar carta, baralho, né, num casino. Aí ele para. Ele larga o jogo. Você tem uma aptidão muito boa, você pode aproveitar para alguma outra coisa positiva. Se não vai aproveitar, ele vai estragar. E Deus não te deu um dom à toa. Na prática, nós devemos, então, primeiro que nada, na chuva, tirar os maus hábitos. Segundo, limpar bem o utensílio. E terceiro, preencher com algo positivo. Você antigamente ia perder, dedicava o seu tempo para fazer algo negativo. Se você não aproveitar esse tempo para fazer algo positivo e construtivo, o ócio vai te levar de novo a outro erro, eventualmente. Talvez não necessariamente voltar ao mesmo. Então a pessoa tem que atuar. Tem que ser proativo, tem que ser positivo. Isso é um nível muito mais elevado de tshuva. Mas não para por aqui. Existe um nível de tshuva mais elevado ainda. Qual o nível mais elevado ainda? Aquilo que você faz bem, fazer melhor. Se você já faz algo bem, faça melhor ainda. Se conta uma história do grande rabino Rabbi Abraham Ibn Ezra, comentarista da Torá. Numa oportunidade ele foi hospedado na casa de um cidadão, numa cidade, quando ele viajou. Só que o dono de casa, o anfitrião, não sabia quem ele era. Mas atendeu ele direitinho, deu para ele uma suíte, deu para ele as comodidades necessárias, tudo que estava a seu alcance, para ele se sentir à vontade. Até que finalmente chegou a hora H e as pessoas começaram a vir visitar a casa para visitar o grande rabino, pedir a bênção. E aí o homem falou, peraí, que todo mundo está vindo em casa a consultar com o meu convidado. Como se não sabe, o grande rabino, Rabbi Abraham Ibn Ezra. Puxa vida, ele é meu convidado. Diz que naquela hora ele foi lá, pediu para o rabino implorar pelo perdão. O rabino falou, perdão por quê? Imagina. Você me atendeu de parabéns, você me atendeu de maravilha, não tenho nada para reclamar. Ele falou, mas eu te atendi pensando que você era um iudí simples. Se eu soubesse que você era o grande mestre, o grande rabino, eu tivesse atendido você melhor ainda. Você conta que quando ele ouviu isto, ele parou um instante para pensar e refletir. E ele falou, Ribono Shel Olam, Senhor do Universo, olha quanta sabedoria nesta frase. A gente te serve, mas a gente não tem ideia da tua grandeza. Com certeza, se a gente tivesse ideia da tua grandeza, a gente poderia te servir mais ainda. Porque para nós Deus é ilimitado, mas o que significa ilimitado? Quanto é ilimitado? Nós sabemos que é maior do que nós. Que Ele pode mais, quanto mais? A gente não tem como imaginar, como mensurar. Do que daquilo que a gente imagina, ainda é mais. E daquilo que a gente pode não imaginar, é mais também. Então existe um conceito de tshuva, que é uma tshuva mais profunda e mais elevada, onde não somente passo a fazer coisa boa, ou não somente deixo de fazer algo errado, sino aquilo que fazia, faço melhor ainda. Eu já vesti a tzitzit, eu vou vestir tzitzit, de lá, que me fala da Torá. Eu já dava tzedakah, sabe o que? Eu não vou dar tzedakah para o pobre, eu vou dar tzedakah para alguém, para ele dar para o pobre. Primeiro porque, como diz o Maimônides, isso é um nível mais elevado. É o mesmo valor, a mesma mitzvah. Só que na hora que você não sabe para quem você está dando, você não pode se gabar. E na hora que ele não sabe de quem está recebendo, também não se humilha. Não somente isso. Mas você, existe uma questão, quando a pessoa que recebe não sabe de quem recebe...
Ele está dividindo para uma pessoa dar, ele está dividindo essa mitzvah com alguém.
Não necessariamente. Está fazendo alguém partícipe.
Então,
um partícipe. Então, mas o mais nobre aqui,
quem
você quem recebe, ele quando vem te pedir tzedaká, pelo menos no início, depois pode ser que ele já virou profissional da tzedaká e já perdeu a vergonha. Entre aspas. Mas no início ele tem vergonha.
Mas como eu falo, tem mais
a
gente que está participando também, que
está
ganhando
escuro. Tá, mas você está fazendo. Mas a tua mitzvah. E o outro, que é administrador, ele ganha a mitzvah.
Então,
mas eu, na hora que eu dou meus 100 reais, se eu de direito de através de um intermediário, eu me enobreço onde eu não tinha como me gabar. Eu não posso crescer para cima de ninguém. Porque aquele para quem estou dando também não é para ele. Então é um nível muito mais elevado de tzedakah. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Mesmo a mitzvah que você já faz, pode fazer melhor ainda. Ah, eu rezo todo dia. Mas pode rezar com minyan. É simples. Puxa, eu moro num lugar onde não tem minyan. A pessoa mora no interior. Ok? Mas não vou rezar de shorts. Eu vou vestir uma roupa mais apropriada. Não é que não pode. Não vou entrar no mérito da questão. Mas se vier alguém importante na tua casa, você se vestiria mais de uma forma mais decorosa, vamos dizer assim? Que Deus não seja menos. Então levar esse tipo de considerações. Então a prática a gente pode fazer melhor ainda. Ah, todo Shabbat eu vou no Shio. Mas vou de carro. Eu vou a pé. Simples. A gente, aquilo que a gente faz, pode fazer melhor. Hoje eu estava com uma mulher me contando e me perguntando como faz com 3 dias seguidos de Yom Tov que ela decidiu que não quer mais cozinhar no Shabbat. Não é chamar de Shabbat. Mas como vai esquentar a comida e dois dias seguidos com a chapa elétrica e o fogo, não fogo, se pode ligar na tomada, não pode ligar na tomada. Preocupada de como fazer algo um pouco melhor. Na prática, é o nível mais elevado de chuva. Agora vamos voltar primeiro que nada ao início da conversa. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, mas eu tenho primeiro. Comecei a aula falando do poder da chuva e tudo mais. Então eu quero. Depois vamos ver por que esse período. Eu me lembro da pergunta.
Eu se 10 dias, você não muda uma coisa.
Vou chegar lá depois. Eu vou chegar lá. Vamos voltar. A gente tem que acreditar numa coisa. Deus, ele sabe passar uma borracha. Ele sabe apagar. A gente diz em português que toda mulher tem muito boa memória e bom coração. Ou seja, ela tem bom coração e boa memória. A mulher perdoa,
mas não esquece.
E esquece.
Esquece.
Mas não esquece o que perdoa. Na prática, quando nós fazemos chuva, Hashem perdoa para valer. E não somente isso, quando você faz um nível de chuva mais elevado, não somente te perdoa. O que você tinha de errado vira mérito, vira pontos a favor. Vamos comparar com a conta bancária. Você liga para o teu gerente e ele te diz, sabe aquele saldo devedor? Foi quitado, está zerado, o senhor não deve nada. Você comemoraria? Imagina se te disserem, aquilo que o senhor estava devendo, o senhor tem de crédito. Não é que zerou, virou o dobro. Isto é o poder da chuva mais elevada ainda. Mesmo aquilo que ele fazia de propósito, não é que fazia errado, fazia de propósito, vira mérito. Isto é o verdadeiro e força poder da chuva. E a gente tem que entender que isso existe. E Hashem considera isto muito. Então nós temos como reverter. Quantas vezes a gente não era com fulano e pedimos desculpa? E ficamos quando será que ele... E a gente ia justificar. Fulano disse, sim, desculpa, tá bom, tudo bem. Você sentiu aquele tudo bem, não foi muito convincente, e você fica, não, mas é verdade, eu estou pedindo desculpas, é sincero. Porque você sentiu que o teu pedido também não foi tão efusivo, e a desculpa dele não foi tão enfática. Hashem perdoa para valer. Hashem apaga para valer. Hashem te vira o crédito para valer. Surge uma pergunta que Durval fez. Que adianta fazer chuva hoje? Hoje, terça-feira da série de Yemei Chuva, Shabbat e Yom Kippur. Talvez tudo vá ser em vão, ou talvez eu vou me controlar nesse período, a série de mitzvá, eu decido, não vou comer nada que não seja kasher. Mas eu não consigo, depois de Yom Kippur, meus amigos, meus negócios, meus sei lá o quê.
Rabino, minha pergunta.
Calma.
É a diferença de fazer a chuva hoje e daqui a 20 dias.
Calma. Eu fiz uma outra.
Mesmo a chuva.
Eu entendi, porque você vai ter a resposta, talvez, quando eu responda a pergunta que eu fiz. Então, primeiro que nada, porque, ou seja, a pergunta é diferente, mais profunda ainda. O que, que adianta fazer chuva hoje, até Yom Kippur, e depois eventualmente voltar aonde eu estava antes? Primeiro e principal, na hora que eu faço chuva, eu posso perceber que aquilo que eu estabeleci para mim mudar não é tão grave nem tão difícil quanto eu pensava. E que dá para viver com isso. Dá para falar, para rezar com o menino todo dia de manhã. É só querer. Não é tão grave. Só remanejar a agenda. Dá eventualmente para eu levar todo dia de casa aquela marmita com um pouco de frutas, legumes, sei lá o que, cachê, não tem problema. Ou outra comida. Dá para a gente mudar de vida, entre aspas. Fiz 4 dias, é uma prova de que não... Segundo, nos prova que a nós mesmos, muitas vezes a gente não acredita que é capaz de alguma coisa. E esse período te mostra que sim, é capaz. Só que você estabelecer uma mudança para o resto da tua vida é muito compromisso. Por 4 dias é fácil. Mais ainda, diz a Halakha no Kitzur Shulchan Aruch que mesmo quem costuma o ano inteiro comer pão comum, que nesses 10 dias de tshuva que faça questão de comer pão kasher, pão feito por Yehudi, 100% kasher, etc. Diz a Halakha, mas que diferença faz? Certo? Depois ele vai eventualmente voltar com o meu pão comum. Então diz a Halakha, primeiro que nada, você está fazendo algo a mais do que teu hábito. Então provavelmente Deus também vai fazer algo mais do que você merece. Na hora que Deus vai te julgar, ele também vai fazer um pouquinho a mais. A gente acredita que Deus se comporta conosco na mesma proporção que nós nos comportamos. E Deus nos julga da mesma forma que nós julgamos. Consequentemente, se eu sou mais esforçado em atender a vontade de Hashem, Hashem vai se esforçar um pouco mais em atender a minha vontade na hora do julgamento. Eu estou sendo malandro? Estou. É uma explicação. Uma outra explicação. Nós limos na Torá, no trecho de Rosh Hashanah, sobre Abraão, que teve 2 filhos, um com Agar, chamado Ismael, e um com Sarai, chamado Yitzhak. Agar não gostava da influência do Ismael no seu filho Yitzhak, não gostava da influência do Ismael no seu filho Yitzhak, e convenceu Abraão a mandar embora Agar com o filho. Num determinado momento, foi o trecho que lemos na Torá em Rosh Hashanah, num determinado momento, o que que acontece? Ele fica mal, sem água, sem nada. Agar não era mais de Shemame. O que que ela fez? Largou ele. E vem Hashem e fala, pergunta para Agar, o que está te acontecendo? E vem o anjo e fala, Vaishma Elohim el kol anar basherusham. E ouviu Deus a voz do jovem onde ele se encontra. O que que significa? Explicação simples e literal. Deus ouviu a voz de Ismael onde ele está, lá jogado, não faz mal, não precisa estar no chio, lá também Deus te ouve. Uma lição. Uma outra explicação, um pouquinho mais profunda. Deus te ouve onde você está, na situação que você está, no status que você está. Mas depois Ismael vai fazer sofrer o povo de Israel e tudo mais. Mas ainda ele não fez sofrer. Ele ainda não perseguiu, não instigou. Consequentemente, vem aqui, atrás diz, eu não posso julgar ele pelo que ele vai fazer no futuro. E julgo hoje. Hoje, ele está tzadik ainda. Vaishmaro Kime Kolanarva Sherusham, ele ouviu na hora onde ele está. Ou seja, se em Yom Kippur você chegou a Yom Kippur num status bom, Deus te julga como você está nesse momento. Consequentemente faz diferença se agora ou daqui 20 dias, porque o julgamento é agora. Me surpreende a pergunta para um advogado que tem prazo para apresentar para o juiz. Perdeu prazo, a sentença foi proferida, doutor. Que pena. Pode recorrer, tá bom, vai lá para Brasília. Yom Kippur é o deadline, o dia do julgamento, o dia que vai proferir a sentença. Você quer esperar daqui 20 dias? É teu direito. A minha obrigação como rabino é te avisar.
Mas é,
você não avisaria isso para teu...
É,
você como advogado não avisaria isso para teu cliente?
Sim, avisaria. Só que eu penso uma coisa. Eu acho que nós somos julgados todos os dias do ano.
Mas tem um dia que somos julgados. Rosh Hashanah, o dia da criação do homem. E Yom Kippur sai a sentença. Mas tem uma grandeza. É o dia do perdão. Nós temos essa virtude. Nós já estudamos isto. O dia do perdão, porque foi quando Deus perdoou Moisés do pecado do bezerro de ouro. Então temos que aproveitar, temos um dia. O juiz que está de plantão esse dia é um juiz bem bondoso. Um juiz que tem um histórico de perdoar. Vamos aproveitar. É muito mais fácil. E ainda é teu pai. Poxa. Sim, em árabe se diz raparain. Pega. Mas é verdade. Todos e cada um de nós devemos ter consciência de que é um momento único que temos no ano. Por isso que é importante. E além do mais, você pode virar o hábito. Se você dizer, bom, eu decido, vou começar a acordar cedo para ir na sinagoga para rezar com o minyan. Você não consegue acordar cedo. Mas se 3, 4 dias seguidos conseguiu acordar cedo, porque você se esforçou, porque estamos numa época especial, depois fica mais fácil. E em vez de acordar cedo para ficar lendo 45 mil e-mails, acorda cedo para ir no shiur.
Então tem que tomar alguma atitude nesses dias.
Não, é agora o momento.
Eu falo assim, se a gente toda vez está tomando atitudes durante o ano de hábitos melhores,
sempre é bom melhorar e crescer. Você não vai perder uma grande oportunidade de fazer um bom negócio, mas no momento principal que tem a promoção, você não vai perder. Este é o momento da promoção. Este é o momento de chuva, um momento propício. Abraça com toda a força e toda a vontade.
Mas qualquer coisa que você fizer de bom, depois você pode mudar a sentença. Não tem a moça lá que matou a cobra? Como é que...
Tudo era a filha do Rabi Akiva. Era a filha do Rabi Akiva. Mas o conceito é que nós justamente podemos, e neste momento vai ser decidido. Depois... é possível, mas é mais difícil.
Sim, essa oportunidade é boa.
Agora é o momento do julgamento. Então, melhor vir no julgamento. Melhor vir no dia da sentença, vir bem preparado e equipado. Por quê? Porque eu tenho uma oportunidade única. Eu não devo perdê-la. Depende de mim. Esta grande diferença. Isto que faz a diferença. Nós devemos tentar nos esforçar para cada um de nós crescermos, melhorarmos, aprimorarmos. É um momento único, um momento. Estamos na véspera da sentença. E estamos simples. Se começamos hoje, vamos chegar na sentença num estado ótimo. Porque se você começa muito tempo antes, já cansa, enjoa. O rabino avisou só agora. Se esse Deus vai te reclamar, é que você quer. O rabino explicou só na terça noite, no shiur. Vai ter uma desculpa. Joga para mim. Não vai ser a primeira, nem vai ser a última, não? Cada um de nós temos uma chance única. Estamos às vésperas de sermos julgados. Devemos aproveitar a oportunidade.
Vamos ser cachê.
Eu não estou menosprezando o Yom Kippur. Essa é a situação.
Não estou falando de Yom Kippur, não sei o que é
só tem. O que eu acho na minha cabeça, a Shem vai te olhar sempre da mesma maneira.
Você acha?
Eu sinto isso, não sei.
O que significa vai te olhar sempre da mesma maneira?
Se você fizer um bom ato em qualquer mês, em qualquer dia, a Shem vai olhar para você.
Lógico. Lógico, mas agora está sendo julgado, está sendo sentenciado.
Então seria igual ao tempo do dia do teu aniversário. Todos os dias é um dia de grande sorte, mas não é o dia do teu aniversário. E esse daqui é o aniversário dessa boa homem e tudo mais.
É o dia que Deus está sentenciando a gente.
A gente está instituído, tem um calendário. Você tem um calendário.
Sim, tá. Mas nós devemos aproveitar uma chance praticamente única.
É o seguinte, florear a tua sentença. A tua sentença não, florear essa semana de você pelo menos tentar aprender mais dentro da...
A tua atitude, você mudar. Você mudar. E que você justifique ou dá um motivo, entre aspas, para Deus poder mudar o veredito em teu favor. Simples. Às vezes a gente não percebe. Às vezes fica para nós muito difícil.
Mas a semana não sai possível.
Mas então, essa foi uma das coisas...
Então, para concluir, que já estamos no horário, uma questão... Muito simples. É o momento apropriado para a gente parar, refletir, avaliar o ano que passou, pedir desculpas por alguém, às vezes para nós mesmos, para Hashem, e tomar alguma atitude. Não adianta esvaziar a jarra. Tomar alguma atitude. Mudar. Se vem já esvaziar a jarra, já é um passo. Mas o ideal é a gente limpar a jarra e preencher-la com algo bom. Justamente isso que nós temos que decidir. Cada um tem que saber o que decidir. Só vou comentar. Semana passada, dando uma aula, uma moça veio falar comigo. E me perguntar que ela estava querendo decidir, assumir, para Rosh Hashanah, comer carne kasher. Uma moça de 17 anos. E perguntou a minha opinião. E para grande surpresa de vocês, eu falei para ela que achava muito errado. Porque era uma decisão que ia trazer conflito com os pais... Ia trazer conflito com as amigas, a sociedade, porque a moça tem 17 anos, está inserida num ambiente social. Isso não é o que a Torá quer. Se ela quer mudar, ela pode simplesmente, todo dia de manhã, colocar uma moeda de 5 ou 10 centavos na tzedakah. Véspera de Shabbat, e de Yom Tov, coloca 2. Consequentemente, quanto ela vai colocar por mês? 3 reais. Não é um big deal. Mas todo dia Deus se dá cá. Fazer o Shema Israel de manhã e à noite todo dia. Uma coisa simples. É uma mitzvah da Torá. Comer carne, kasher não é mitzvah. Se você vai comer carne, tem que ser kasher. Mas não come carne. Acabou? Não é mitzvah comer carne. Pode ser vegan, hoje em dia tem vegetariano, naturista, enfim, tem muitas versões e opções diferentes, sim comer carne, proteína animal. Na prática, existe essa chance. Pegar uma mitzvah que a gente consegue e a gente pode. E esta mitzvah levar para valer.